Senhoras deputadas e senhores deputados, vamos iniciar nossa audiência com a Associação Nacional de Farmácias. É uma audiência solicitada pela Associação, mas que nós aproveitamos também para pedir à Associação sobre os processos legislativos que temos em mãos, nomeadamente o DCI e o preço na embalagem. Não foi tão discutido, mas poderemos ver se abordar de alguma forma ou então posteriormente a questão da transferência das farmácias ou outro diploma que cá se encontra. Nós temos connosco, acho que os senhores deputados já conhecem a direção da Associação, o seu Presidente João Cordeiro, o seu Vice-Presidente João Silveira, a Doutora Maria Luz Sequeira, enfim, Maldonado, já conhecem porque já vieram cá várias vezes. E nesse sentido, Sr. Presidente, eu passava-lhe a palavra.
A novidade hoje é trazemos aqui o Dr. António Bica, que é o diretor técnico do nosso Laboratório de Estudos Farmacêuticos. Como algumas das audiências que foram aqui se impostas abordou a problemática, e ainda bem, numa base de ciência, nós consideramos que é bom, é uma boa metodologia, desde que a ciência seja ciência publicada e não ciência não publicada. De maneira, nós temos aqui uns dossiês, entretanto iria passar aqui assim, através do sistema, alguns números que julgo que serão importantes para a Comissão de Saúde. Temos aqui a despesa do Serviço Nacional de Saúde durante o ano 2010. Não sei se o sistema está... Bem, os que eu vou aqui passar é a informação que está na documentação que o Dr. Paulo Duarte está a distribuir. Portanto, o que nós verificamos é que durante o ano 2010 há claramente dois períodos, de janeiro a junho, onde houve um aumento significativo dos encargos do Serviço Nacional de Saúde e uma redução dos pagamentos dos utentes. No segundo semestre há uma inversão clara, o que faz com que o resumo do ano de 2010 seja um crescimento do Serviço Nacional de Saúde de 5,6 e os utentes a pagarem também um valor superior de 2,7. Relativamente a este ano, a situação mudou de forma radical. Aliás, na última reunião, nós alertámos a Comissão de Saúde que, na nossa ótica, as medidas que estavam a ser implementadas eram medidas claramente excessivas. E verifica-se que houve aqui, obviamente, uma overdose que tem que ser corrigida a curto prazo, porque isto é perfeitamente arrasador. Portanto, o que se passa? O Serviço Nacional de Saúde cresceu 20,4%, o mercado reduziu menos 8%, mas é bom terem atenção que estes números não têm em linha de conta o crescimento do IVA. Portanto, há mais receita fiscal do medicamento, porque o IVA passou de 5 para 6, e para além disso há uma transferência dos funcionários públicos da ADSE para o Serviço Nacional de Saúde. Tendo em conta estes dois fatores, verifica-se que o decréscimo do Serviço Nacional de Saúde, isto é, do mesmo mercado, do mesmo número de utentes, baixou 28%, menos 28%. Como sabem, uma parte dos funcionários da ADSE transferiram-se para o Serviço Nacional de Saúde. Esta redução resulta fundamentalmente de uma pressão enorme sobre os medicamentos genéricos. São os medicamentos genéricos que estão, no fundo, a ser aqui assim a base da redução de despesa, para além de haver também alguma redução em quantidade de medicamentos consumidos. Nós valorizamos que a taxa de 1% de IVA, o crescimento de 1% resultou num aumento de receita fiscal de 7,5 milhões entre julho a dezembro do ano passado e em janeiro a fevereiro de 2,1. Portanto, prevemos uma receita à volta dos 12 milhões e meio, 13 milhões de aumento de receita fiscal, que é paga pelo Serviço Nacional de Saúde. A ADSE também vai aqui resultar um crescimento da despesa significativa no Serviço Nacional de Saúde. Uma outra informação que nós julgamos ser interessante, até porque explica em grande parte a estratégia da indústria farmacêutica de deixar cair medicamentos baratos e no fundo apostar nas novas apresentações, que são no fundo o motor do crescimento do mercado, resultante da política que o Governo tem vindo a seguir de redução de preços. Em 2008 foram comparticipadas 120 novas apresentações de medicamentos e só 10 dessas 120 apresentações, só 10, que justificam um acréscimo de 27,3. Eu gostava de referir, por exemplo, este gráfico é elucidativo, que um laboratório aprova várias autorizações de introdução no mercado e que, após essa autorização, vende o produto, vende essa autorização a outros laboratórios. Vejam que aqui, que concretamente a Merck Sharp&Dohme registou 3 medicamentos rigorosamente com... Há uma aqui que tem uma ligeira mudança da composição da metformina, mas há aqui medicamentos rigorosamente com a mesma composição que depois são vendidos a outros laboratórios, e essa estratégia faz com que vários laboratórios a promoverem a mesma composição química aumente rapidamente o mercado dos novos medicamentos. Os medicamentos de 2009 foram comparticipados 172 novas apresentações, portanto, o impacto das 10 novas apresentações, só das 10 novas apresentações, são 27 milhões de euros na despesa do Serviço Nacional de Saúde, e cá estão mais uma série de medicamentos iguais, que, no fundo, é uma permissão que a legislação tem, é de que o mesmo laboratório pode registar pode obter várias autorizações do mercado. Eu gostava ainda de realçar aqui alguns medicamentos que não são mais do que associações de moléculas que são genéricos. Estamos aqui a falar, por exemplo, na Copália, que é a amlodipina com valsartan, que depois eu irei à frente, também o enalapril com o lercanidipina, que depois iremos falar à frente na perspectiva de medicamento, dos preços dos medicamentos. Portanto, é considerado uma nova apresentação a associação de moléculas de genéricos. Isto também é permitido por lei, não há aqui nenhuma ilegalidade, quanto muito há aqui contrassensos claros e de prejuízo evidente para o Serviço Nacional de Saúde e para os doentes. Vejam aqui esta situação, que é um medicamento em que tem essas duas associações, é significativamente mais caro do que se tomar um medicamento separadamente. Isto é, dá a ideia, é uma situação que é difícil de compreender, porque pelo facto de haver associação, em princípio o princípio ativo não é mais caro, e para além disso há muito menos manipulação, custos de produção, porque enquanto não se está a produzir 2 medicamentos, noutro só está a produzir 1 medicamento. Mas o que é que acontece é que, por vezes, esta diferença e esta estratégia, volto a dizer, legal, faz com que o preço seja praticamente o dobro do que se as pessoas adquirissem o seu medicamento genérico. E isto é importante, porque um dos problemas que se põe aqui assim é saber se a DCI também se deve estender a todos os medicamentos, ou não estender a todos os medicamentos. Isto é um bom exemplo de que, se não estender a todos os medicamentos, esta estratégia vai ter aqui uma autoestrada clara de funcionamento, bem como a estratégia anterior, em que, registando uma molécula, depois registam-se várias AIMs e, portanto, a partir daí, cria-se um clima rigorosamente do mesmo dossiê de registro e, portanto, em princípio, com a mesma biodisponibilidade, mas esse já vamos ver à frente. Devo-vos aqui mais alguns exemplos em que se demonstra claramente que a associação de princípios ativos, por vezes até, é 2,5 vezes mais caro do que a toma desses medicamentos separadamente. Um outro dado que eu já abordei na última reunião, agora estou aqui a dar esta informação de forma adicional, é o que está a passar com os antidiabéticos orais. Aliás, muitos dos novos medicamentos hoje estão a cair na área dos antidiabéticos orais. Temos aqui, assim, moléculas que estão a aumentar o consumo de uma forma brutal e o que se vejam que, eu gostava aqui de dar a referência, que o genérico, a dose diária de toma, baixou de 0,18 para 0,15. De qualquer das maneiras, o aumento do consumo de genéricos tem vindo a aumentar, passou de 0,46 para 1,03. Isto porquê? Por causa dos novos medicamentos. Agora, o que podemos verificar é que estes novos medicamentos, quase todos eles, são medicamentos que têm a metformina, que é um medicamento genérico. Portanto, é uma associação, isto é, utiliza-se uma molécula que é genérica, que é indiscutível o seu efeito nos doentes diabéticos, e depois junta-se um outro princípio ativo. É evidente que é fundamental estudar-se o valor acrescentado, estamos a falar de diferenças de preço brutais, como podem ver, diferenças de preço brutais, é fundamental saber-se se a vantagem, o valor, se há valor acrescentado ou se isto é mais uma estratégia comercial do que efetivamente um objetivo de interesse do doente. Uma das dificuldades, e eu nunca pensei chegar a esta fase da minha vida profissional sem saber o que é o preço do medicamento. E o que eu tenho verificado ultimamente é que não consigo efetivamente perceber o que é o preço do medicamento. E vou-vos dar aqui alguns exemplos. Vejam, por exemplo, o exemplo do Zocor, é um produto de marca, e que de junho de 2010 a setembro, portanto, num período de 3 meses, baixou entre 40% a 60%. Isto sem uma única justificação. Quer dizer, nós não conseguimos entender porque é que isto... Aliás, vamos entender à frente porque é que isto está a acontecer. Vejam o que tem sido o percurso do Zocora nestes últimos anos. Portanto, vê-se aqui que quando, antes de entrar, ou no momento em que entra o genérico, o Zocor tem uma quebra. Portanto, estamos a falar aqui claramente de estratégias comerciais. Muitas destas decisões são decisões voluntárias do laboratório. Como sabem, o medicamento genérico tem que ser 35% do medicamento mais barato que o medicamento de marca. E, obviamente, com esta estratégia, o laboratório, o original, consegue excluir, ou poderá conseguir excluir, o genérico do mercado português. Porque, para além, depois desta redução de preço, o genérico ainda tem que ser menos 35% de diferença. Na nossa ótica, não há razão nenhuma para que o medicamento de marca e o medicamento genérico, que fazem parte do mesmo grupo homogéneo, tenham diferenças de preço. Portanto, não entendemos como é que a lei permite esta solução que só pode ser favorável à indústria de marca. Da última vez, foquei também aqui assim a questão do Zebinix, do tal medicamento inovador aqui em Portugal. Entretanto, e depois da última reunião, nós recolhemos mais alguma informação e estamos aqui, efetivamente, perfeitamente conscientes de que há aqui uma situação que, pelo menos, não se aplica à larga maioria dos laboratórios. Isto é, um medicamento inovador, portanto, que é um medicamento em que, obviamente, obriga a um cuidado muito maior na aprovação do preço, tem o seu preço aprovado, isto depois de termos recolhido informação que, como vão ver, esta informação não foi fácil de obter por parte do Infarmed. Tivemos que, no fundo, recorrer aos tribunais para obter essa informação, verificamos que o preço do Zebinix foi aprovado em 7 dias úteis. Portanto, vejam que o pedido do Bial foi feito no Bial no dia 18 de maio, entrou na Direção-Geral no dia 19 e tem um despacho de aprovação de preço do dia 27 de maio com um fim de semana no meio. Isto, efetivamente, não é para todos. Quer dizer, isto, aliás, eu julgo que não é para ninguém. É só para muito pouca gente e, portanto, temos aqui que felicitar o Bial porque, efetivamente, isto é extraordinário. Para além disso, quando o produto foi comparticipado e este medicamento não estava comercializado nem comparticipado em nenhum dos 4 países de referência, Espanha, França, Itália e Grécia, não estava comparticipado em nenhum país da União Europeia, não está autorizado nos Estados Unidos e é produzido no Canadá. É algo estranho que uma investigação nacional não tenha capacidade depois de produzir um medicamento e que ele esteja a ser produzido no Canadá e, portanto, a ser importado. Como já referi, pedimos uma série de informações ao Infarmed, que aliás tinha dito no seu site que a informação estava disponível para consulta. Verificou-se que a informação não estava disponível para consulta. Solicitámos essa informação ao Infarmed, que nos mandou para uma comissão de acesso aos documentos administrativos, que considerou que nós tínhamos direito a ter acesso a toda a informação. De qualquer das maneiras, o Infarmed ainda não nos deu, porque expurgou dos elementos, estamos a falar do dossiê de comparticipação de medicamentos, expurgou os elementos suscetíveis de revelar segredos comerciais e industriais ou sobre a vida interna da empresa. Estamos a insistir junto dos tribunais para que a CADA analise esta documentação que não nos foi disponibilizada, porque nós consideramos que será importante essa análise. O ponto agora mais grave de toda esta situação, porque o problema de se aprovar um preço em 7 dias pode ser até uma questão de sorte. Agora, o que já não pode ser considerado uma questão de sorte é a forma como se aprova o preço do medicamento. Este medicamento foi comparado ao antiepilético mais caro do mercado e neste momento até já é mais caro do que esse próprio antiepilético. Só que a composição química, como vão ver, não tem nada a ver com este tipo de comparação. Sei que não são especialistas, mas eu julgo, para a fazer uma análise muito rápida, não é preciso ter estudado muita química orgânica. Basta olhar ali para aqueles quadros, e aqui estamos a falar de ciência, aqui é que estamos a falar de ciência, mas ciência publicada. Estão a ver a molécula do Zebinix, estão a ver a molécula do oxcarbazepina e da carbazepina, que já tem genérico no mercado. Apesar disso, nós pusemos ali o preço do Tegretol, que é o produto de marca. O genérico é 0,40, anda à volta dos 40 cêntimos. E vejam a molécula do comparador. É óbvio que não tem nada a ver a molécula com que foi comparada. Mas a Organização Mundial de Saúde faz uma classificação das moléculas, dos princípios ativos, numa classificação ATC, que tem a ver a anatomia da molécula, a composição química, etc. E é fácil. E classifica o Zebinix no mesmo grupo ATC da oxcarbazepina e da carbazepina. Quer dizer, uma coisa que não é entendível é como é que se vai buscar como comparador uma molécula que está noutro grupo ATC e apenas com a razão de que é para os mesmos fins terapêuticos. Como é sabido, a indústria farmacêutica não aceita que o genérico seja selecionado para outros fins terapêuticos. Aqui aceita. Isto faz com que, obviamente, o preço do Zebinix, da tal molécula investigada em Portugal, seja cerca de 10 vezes a dose diária do medicamento, que deveria ser um medicamento de referência. Mas há aqui um ponto adicional, que é o seguinte, é que a oxcarbazepina, que como viram atrás, tem o preço de 0,75, quando é administrada, desdobra-se precisamente 80% no Zebinix. Portanto, a oxcarbazepina é um profármaco do Zebinix. Portanto, para além de ser discutível que se isto é uma inovação, quando está descrito nos livros publicados há variedíssimos anos, é evidente que o termo de comparação é claramente uma forma inaceitável de marcação de preços. Porque, por vezes, o que está na lei até está certo, depois o problema que se passa é o que se passa depois na realidade. Na nossa ótica, é evidente que isto é insustentável, é completamente insustentável e arrasador para um Serviço Nacional de Saúde, quando ainda por cima, durante o mês de setembro, foi aprovado pelo Ministério da Economia e da Inovação financiamentos à mesma molécula da ordem dos 60 milhões de euros. Quer dizer, estamos aqui assim a financiar investigação, que depois os produtos até nem são produzidos no nosso país e que depois os doentes e o Serviço Nacional de Saúde continuam a pagar investigação em montantes que neste momento são difíceis de calcular. Acho que isto é uma situação urgente que merece, da parte, deverá, na minha opinião, merecer uma análise atenta e uma decisão da parte da Comissão de Saúde sobre como é que isto é possível e, sobretudo, como é que é possível num momento destes em que se pedem aqui os sacrifícios que estão a ser pedidos aos portugueses. Isto não é um problema de legislação, é um problema de comportamento das entidades que gerem o sistema. Utente no centro de saúde do sistema de saúde. Eu gostava aqui, porque também numa lógica de ciência e de rigor, dar-vos conhecimento de um estudo que foi feito pelo Infarmed em 2005. Este estudo ainda não foi atualizado, porque nós já várias vezes nos disponibilizámos a cofinanciar este estudo, que é um estudo muito interessante, que é fazer a avaliação da qualidade da receita médica, da prescrição e da receita médica. Porque, obviamente, que quando se fala em qualidade na área do medicamento, essa qualidade passa pela qualidade do diagnóstico, passa pela qualidade da dispensa da prescrição, passa pela qualidade da dispensa, isto é um sistema global de qualidade. Não se pode estar aqui assim, é apenas a focar a qualidade do medicamento, até porque essa é aquela que está mais evidenciada e na qual há mais informação, mas gostávamos, portanto, de referir que a situação da qualidade da prescrição médica está aqui bem referida neste estudo do Infarmed, e nós só estamos aqui assim a focar estudos oficiais, e, bem como no desperdício dos medicamentos. Há aqui assim um desperdício que foi identificado de 4,44 por medicamento, tendo em conta a não adesão à terapêutica e tendo em conta também o desajustamento da dimensão das embalagens. Foi focado também na Comissão de Saúde que havia aqui preocupações da parte, sobretudo da parte dos clínicos, relativamente à falta de efetividade dos medicamentos genéricos. Relativamente a medicamentos de marca, foi inclusivamente focado aqui um problema grave de um medicamento, um anestésico, que não tinha qualquer efeito. Eu gostava de referir e de salientar que há legislação publicada e que é a obrigação de todos os profissionais de saúde de declararem ao Infarmed reações adversas ao medicamento. Isto é uma obrigação de qualquer profissional de saúde. E um dos itens que está faz parte da farmacovigilância é precisamente a ausência de efeito terapêutico. Agora, o que não é possível, o que não é aceitável, é vir-se falar em falta de qualidade genericamente, sem nunca se apontar um medicamento ou um laboratório que não tenha qualidade, pondo em causa todo o sistema e pondo em causa a qualidade dos medicamentos em Portugal. Gostava de referir aqui assim que, entre os profissionais de saúde que mais notificações fizeram de farmacovigilância, por sinal, até são os farmacêuticos. Isto é, em cada 1000 profissionais de saúde, os médicos fizeram 11 notificações, os farmacêuticos 45 e os enfermeiros 3. Ao lado está os números globais de notificações. E gostava também de recordar aqui o seguinte. Os medicamentos que são retirados por problemas de segurança e de saúde pública são os medicamentos de marca. Vejam que temos aqui aqueles medicamentos que nos últimos anos foram retirados que são todos eles medicamentos de marca. E isto é natural. Porquê? Porque um medicamento, quando passa a genérico, já tem 15 anos de utilização em milhões e milhões de pessoas. Portanto, o que eu diria é que o medicamento genérico é um medicamento muitíssimo mais seguro do que muitos dos novos medicamentos, exceto se forem, obviamente, associações de moléculas que, genéricas. Eu gostava de referir que aquele medicamento que foi retirado ultimamente chegou a atingir 12 milhões de euros de despesa. Ok? Portanto, são medicamentos e vejam que num período de lançamento de 2005 a 2007, cresceu praticamente zero a 12 milhões de vendas. Ok? E que depois, obviamente, começaram-se com os artigos publicados em revistas internacionais, a tendência, o pico começou a decrescer até ter sido retirado em agosto de 2010. Mas este prejuízo, este medicamento, obviamente, deu despesa pública muito significativa e eu acho também que o total das vendas foram 56 milhões de euros e também tenho alguma dificuldade que as nossas estruturas, concretamente o Infarmed, não devam apoiar e não estejam a apoiar os doentes, como acontece noutros países, a exigir indenizações da parte dos laboratórios sobre os efeitos dos efeitos secundários destes medicamentos. Gostava de referir que há muita publicação do Infarmed, toda esta publicação é do Infarmed, de pessoas responsáveis, de topo, responsáveis sobre a qualidade dos medicamentos genéricos, está ali um artigo por acaso aqui do Dr. António Wicca, que eu depois vou passar a palavra para ele desmistificar aqui algumas das coisas que foram aqui ditas na Comissão de Saúde. Portanto, o LEF, eu gostava de passar aqui assim, portanto, ao Dr. António Wicca. O LEF é um laboratório de estudos farmacêuticos, é um laboratório que é propriedade da Associação, é o tal laboratório que muitas vezes é confundido como sendo um laboratório de produção de medicamentos genéricos, é falso. Este laboratório é um laboratório de estudos de qualidade de medicamento. Portanto, falar em qualidade de medicamento para nós é excelente. Falar-se em ciência na área do medicamento é ótimo. E vamos, no fundo, muito rapidamente aqui o Dr. António Wicca vai-vos, para além de, no final, fazermos aqui um convite para uma visita da Comissão de Saúde dos elementos que pretenderem ao LEF. Nós estamos disponíveis, aliás, se há qualquer dúvida sobre qualquer medicamento em Portugal, estamos disponíveis a fazer a entregar um boletim analítico sobre o lote desse medicamento. É desta forma que se fala, quando se fala em ciência, é desta forma que se tem que falar. E eu dava agora a palavra aqui ao Dr. António Wicca.
Com certeza, muito obrigado. Senhores deputados, o tema que aqui vou abordar, basicamente, tem a ver com bioequivalência e a garantia de eficácia e segurança dos medicamentos. É um tema relativamente complexo, pelo que vou tentar simplificá-lo, porque sei que, obviamente, não poderiam estar aqui, naturalmente, especialistas nesta área. Portanto, o que fundamentalmente aqui há a dizer é que nós sabemos, aliás, este não é um tema novo, é um tema que, no que diz respeito à investigação e desenvolvimento, é um tema com 30 anos. É um tema que tem 30 anos e que em Portugal, hoje, em 2011, ainda se mantém em agenda. Isto é que é preocupante, eu diria, porque o primeiro contacto que eu tive de forma mais séria com este tipo de problema foi em 1996. Em 96, já noutro país europeu, se discutia esta questão e se encerrava esta questão. E, infelizmente, em 2011, nós continuamos a debatê-la de forma pouco consistente. Dizer-vos fundamentalmente o que é o LEF, se me permitem, muito rapidamente. O LEF é uma organização que tem mais de 20 anos de experiência em investigação e desenvolvimento na área do medicamento, ao longo dos quais produzimos mais de 100 publicações, apresentações e livros científicos, no contexto de uma organização privada, chama a atenção. É, sem dúvida, a maior empresa nacional na área da avaliação de bioequivalência, onde fizemos, num país com a nossa dimensão, isto tem que ser visto nessa escala, mais de 40 estudos de medicamentos genéricos para empresas nacionais e, sobretudo, devo dizer, os multinacionais. Analisámos ao longo de todo este percurso mais de 20 mil lotes de medicamentos genéricos e também medicamentos de marca e medicamentos inovadores. E orgulhamos, se me permitem utilizar este termo, de exportar num país que sequer, um país baseado na ciência, como modelo competitivo, orgulhamos de exportar os nossos serviços de investigação e desenvolvimento experimental para 13 países. Nestes 13 países incluem-se alguns países de referência em inovação farmacêutica. Está. Ora bem, o compromisso que nós temos e o rigor que nós colocamos em todos os trabalhos que fazemos conduzimos a um conjunto de reconhecimentos, desde logo e muito rapidamente, boas práticas de laboratório para a realização de estudos de bioequivalência por parte do Infarmed, a autoridade portuguesa, mas também por parte da Anvisa, a autoridade reguladora do medicamento no Brasil, porque o Brasil hoje é um país líder nestas questões. Devo dizer-vos que no contexto nacional somos a única empresa reconhecida pela Anvisa, uma das poucas no contexto europeu. Isto é particularmente relevante porque o Brasil, como sabem, é hoje um mercado extremamente importante para todos os países europeus, eu diria, neste contexto do medicamento. Boas práticas de fabrico, leia-se aqui, não fabrico medicamentos, mas o termo é utilizado para o controle de qualidade de medicamentos também por parte do Infarmed, ISO 17025 e ISO 14001. Ora, o que procurarei fazer nos próximos minutos, de forma relativamente simples, é prestar-vos um conjunto de esclarecimentos relativamente à avaliação de bioequivalência e como é que a avaliação de bioequivalência é capaz de garantir equivalência terapêutica, porque é isso que nos importa. Equivalência terapêutica, a mesma eficácia e a mesma segurança. E farei isso através da apresentação de dados objetivos, portanto não há aqui nenhuma opinião pessoal, do primeiro ao último slide não há aqui nenhuma opinião pessoal. São todas as afirmações que aqui estão, são sustentadas em factos científicos, são sustentadas em 30 anos de experiência na área do medicamento. Aquilo que nós sabemos de forma relativamente simples é que, de acordo com a Diretiva Europeia sobre bioequivalência, que aliás é uma diretiva idêntica às diretivas das restantes regiões geográficas, designadamente aqui as que importam são os Estados Unidos e Japão, diz-nos que dois medicamentos são bioequivalentes se as suas biodisponibilidades, já vamos ver o que é isto, estão contidas em limites de aceitação pré-definidos. Aquilo que importa referir é que estes limites de aceitação, que já vamos ver quais são, são limites que não resultam de forma arbitrária. São limites de aceitação que têm consistência do ponto de vista clínico em resultado de uma experiência dos últimos 30 anos e é por aí que eles foram estabelecidos. Portanto, para garantirem equivalência terapêutica entre dois medicamentos bioequivalentes e garantirem a similaridade do ponto de vista da eficácia e da segurança. Este é o propósito desta diretiva. E volto a frisar, é comum a todas as restantes regiões desenvolvidas na área do medicamento. Ora, o conceito, isto talvez seja uma surpresa, o conceito e a utilização de estudos de bioequivalência como mecanismo de garantir eficácia terapêutica, de garantir similaridade do ponto de vista da equivalência terapêutica, é um conceito que é utilizado tipicamente em três situações. E aqui se calhar está a surpresa. É que uma das situações mais comuns é precisamente nos medicamentos inovadores. Quer isto dizer o quê? Quer dizer que a formulação, isto é o produto, digamos assim, se isto for o produto que está comercializado por um medicamento inovador, em cerca de 60% desses medicamentos inovadores, este produto comercial é diferente do que foi utilizado na investigação clínica. As razões são fáceis de perceber e, se quiserem, poderei explicar-vos porquê. Mas é diferente. Portanto, há aqui uma questão que desde já decorre. Temos que demonstrar a equivalência terapêutica, isto é, similaridade em eficácia e segurança, entre a formulação comercializada, porque é diferente, e aquela que foi utilizada na investigação clínica. Como é que isto se faz? Com estudos de bioequivalência. Portanto, 60%, volto a dizer, dos medicamentos inovadores são aprovados com recurso a estudos de bioequivalência. Depois, sempre que decorram alterações significativas numa fórmula de um produto, de um medicamento, inovador ou genérico, ou no processo de fabrico, inovador ou genérico, é necessário, mais uma vez, demonstrar o quê? Que há equivalência terapêutica entre esse medicamento antes da alteração e depois dessa mesma alteração. E a forma de o fazer é também através de estudos de bioequivalência. Finalmente, o terceiro caso, que é, aliás, o mais recente, portanto, os medicamentos genéricos não inventaram nada de novo, é o mais recente, é a aprovação de medicamentos genéricos com recurso às mesmas metodologias dos dois pontos anteriores. Aqui entramos talvez na questão, eu diria, daquilo que tenho lido e observado, enfim, do ponto de vista científico, que essa é a minha preocupação, é talvez na questão mais sensível. Mais sensível e menos esclarecida, devo dizer-vos. Porquê? Porque um dos mitos que habitualmente surge na avaliação de bioequivalência é o que aqui está. Ou seja, que dois medicamentos sendo bioequivalentes, significa isto, que supostamente têm a mesma similaridade em termos de eficácia e de segurança, podem apresentar diferenças na biodisponibilidade até 45%. Ora, se apresentarem estas diferenças até 45%, daqui decorreriam, obviamente, diferenças com significado clínico também da mesma dimensão. Ora, isto é completamente errado. Vou demonstrar-vos factualmente, volto a dizer, não são as minhas opiniões, aqui não há lugar a opiniões, não há lugar a percepções, há lugar à ciência que se produziu nos últimos 30 anos. O que claramente nós sabemos é que dois medicamentos, sendo bioequivalentes, eles possuem biodisponibilidades similares. O que é isto? Quer dizer que ambos disponibilizam a substância ativa da mesma forma para exercer a atividade terapêutica. E já vamos ver o que significam biodisponibilidades similares. Mas mais, isto só não chega. É preciso adicionar aqui um segundo critério. E esse segundo critério diz-nos que é necessário extrair um intervalo de confiança em torno dessas biodisponibilidades que se exigem ser similares. Intervalo de confiança é esse, que deve ter os seus extremos no tal critério de aceitação de 80% a 125%. Agora volto a frisar. Não é a biodisponibilidade que tem que estar entre 80% e 125%. Essa tem que ser similar e já vamos ver, volto a dizer, o que é isto. São os extremos de uma metodologia estatística, aliás, igual à utilizada na investigação clínica de medicamentos inovadores, que têm de estar contidos entre 80% e 125%. Portanto, dois critérios. Ok? Talvez de forma mais simples, trago-vos três exemplos. Creio que são clarificadores dentre os estudos que nós efetuámos. Ora, no primeiro exemplo, teremos aqui aquilo que chamaremos um medicamento genérico A, comparativamente com a sua referência, portanto, com o medicamento inovador, em que temos uma biodisponibilidade de 98.5. Isto é, lido de outro modo, se quiserem, a diferença entre ambos é de 1,5%. Portanto, biodisponibilidades similares. Okay? Mas isto não chega. Eu não, com isto não posso afirmar que aqueles dois medicamentos são equivalentes terapêuticos. Existe outra coisa. Extrair o tal intervalo de confiança, a tal decisão, relativamente àquela diferença, que tem de estar contida no tal critério de 80% a 125% para a generalidade dos medicamentos, mas num critério mais estreito, devo dizer-vos, para os medicamentos de dose crítica. Isto é, que eles têm margem terapêutica estreita. E aqui o intervalo é este. 95.3 a 101.6. Ok? Isto está perfeitamente aprovado. Medicamento genérico B, uma biodisponibilidade de 100.1, portanto, uma diferença somente de 0,1. Novamente, e da mesma forma, o intervalo de confiança está entre 95.9 e 104.6. Vamos ver este terceiro exemplo, que é elucidativo. Ou seja, temos aqui uma diferença na biodisponibilidade daquele medicamento genérico C face à referência de 8.7%. Não são 10, não são 15, não são os tais 45%. São 8.7%. O intervalo de confiança em torno desta diferença está entre 92.3 e 128.2. Isto é, no seu limite superior, como repararão, está para além do critério de aceitação. Portanto, há aqui uma decisão de não bioequivalência com uma diferença tão somente de 8.7, não 45%. A FDA procedeu uma revisão de 2.070 estudos de bioequivalência no sentido de esclarecer esta questão, qual é a diferença que efetivamente existe. Isto com uma conclusão simples, a diferença é de 3,5%. Portanto, se mais dados precisássemos, temos aqui estes. Mas se porventura todos estes conceitos de bioequivalência são difíceis de perceber, temos aqui mais outra coisa, que são os outcomes clínicos. No fim de contas é aquilo que nos importa, não é? Como é que a terapêutica funciona nos doentes. E no único estudo sustentado em critérios científicos que está publicado, em que se fazem a revisão de 38 estudos clínicos, controlados, aleatorizados, através da medição de outcomes clínicos na doença cardiovascular, a conclusão é inequívoca. Não há nenhuma diferença com significado clínico que favoreça quer os medicamentos genéricos, quer os medicamentos inovadores. Isto não é surpresa, porque todos nós já sabíamos, desde há largos anos, que a qualidade dos medicamentos genéricos em Portugal e nos restantes países europeus é exatamente similar. Aliás, dados do Infarmed, não são dados nossos, mas nós também os temos e confirmam estes, dizem-nos precisamente que o número de defeitos na qualidade encontrados é perfeitamente idêntico, 5,1%, 5,5% para medicamentos genéricos e medicamentos não genéricos. Quando falamos de qualidade, falamos obviamente de variabilidade nessa qualidade, que também existe para os medicamentos inovadores. Aliás, este é um estudo de um medicamento inovador, recolhido em vários países europeus, em que verificamos as diferenças para o mesmo medicamento que nós temos do ponto de vista da qualidade. Mais importante é dizer-vos que os critérios de avaliação da qualidade são rigorosamente os mesmos, quer se trate de medicamentos genéricos, quer se trate de medicamentos inovadores. E, portanto, para terminar, deixar-vos duas afirmações. Que não existe nenhuma razão objetiva sustentada em evidências clínicas, isto é o fundamental, sustentada em evidências clínicas e científicas, que permita afirmar que os medicamentos genéricos e não genéricos não possuam a mesma qualidade, eficácia e segurança. Mas mais, se eventualmente houver dúvidas, esclareçam essas dúvidas. Nós estamos disponíveis para o esclarecimento dessas dúvidas, assumindo a responsabilidade pelos resultados que emitimos. E, portanto, permitam-me, antes de terminar, deixar-vos também um convite para, sempre que quiserem, naturalmente, visitem o LEF, discutam estes temas connosco, porque qualquer afirmação que façamos sobre medicamentos, temos que sustentá-la em evidências científicas. Os nossos doentes não exigem menos do que isso.
Obrigado, António. Isto é as fontes bibliográficas, que é sempre um bom tema. Foi também aqui assim referido, portanto, eu no fundo, nós estamos aqui a responder algumas das coisas, como viram, tivemos algum cuidado em preparar a lição, porque analisámos aqui algumas das afirmações que foram feitas aqui na Comissão de Saúde e no fundo estamos aqui a responder a essas questões, sem nunca, volto a dizer, sem nunca se ter referido qualquer medicamento concretamente que não tivesse qualidade. Falou-se também aqui no problema agora da biodisponibilidade entre medicamentos genéricos. Eu gostava de referir que há, por exemplo, há uma empresa em Portugal que produz para estes 10 laboratórios da indústria farmacêutica. Okay? Isto é na mesma máquina, eu diria, vá no mesmo panelão, que se produz para 10 medicamentos. Mas temos um outro laboratório que produz medicamentos genéricos para 20 empresas. Portanto, é no mínimo estranho que, sabendo-se esta realidade, se venha agora aqui falar, muitos dos medicamentos são feitos todos no mesmo panelão e depois são embalados de forma diferente para várias empresas, consoante as encomendas. Relativamente à prescrição pela DCI, ela é obrigatória em vários países europeus. Isto muito rapidamente. A nossa cota de medicamentos genéricos é efetivamente... Há muito para progredir. Há muitos ganhos em saúde sobre esta matéria. Eu gostava de reforçar aqui assim a importância que esta matéria tem, não só para a atual situação, isto é, para o ano 2011, gostava de vos dar aqui o gráfico das patentes que estão a caducar, para terem a noção do interesse. Estamos aqui a falar que nos próximos 8 anos vão perder a patente 622 moléculas no valor do mercado atual de 55 bilhões de euros. Portanto, é disto que estamos a falar e, portanto, é fácil perceber que estamos aqui a falar de muito, muito dinheiro e que está a ser aqui utilizada toda a artilharia que for possível e mais alguma. Aliás, vimos o artigo do Expresso desta semana, que no fundo aborda todas estas questões que estamos aqui a desmistificar. Nós não publicamos artigos de contra-informação. Nós preferimos, nos órgãos devidos, informar e debater com as pessoas e convidá-las a virem visitar o nosso laboratório de controle de qualidade. Vejam, alguns destes medicamentos certamente conhecerão. Estamos a falar de medicamentos líderes no mercado, que estão com a patente a caducar nos próximos 2-3 anos. Vejam o potencial de poupança neste momento existente em Portugal com os medicamentos genéricos. Há aqui assim, efetivamente, uma possibilidade de poupança muito significativa. O tempo que o nosso país demora na entrada do medicamento genérico é muito superior à média europeia. E seguramente que, se verificarmos o preço do medicamento genérico, esse então ainda demora muito mais tempo do que os 7 dias úteis que a investigação conseguiu ter isso. Recordava que há aqui uma série de moléculas em que já caducou a patente, mas que os tribunais portugueses, com a demora que é conhecida por todos, está aqui assim a impedir ganhos importantes, quer do Serviço Nacional de Saúde, quer dos utentes, e depois aqui situações que eu acho que também deverão servir para
uma meditação. Estamos aqui a falar do medicamento, de medicamentos num laboratório, da Tetra Pharma, que é um laboratório que até nem produz, portanto é daqueles que tem que mandar produzir fora, e em que a média do a sua cota nos grupos homogéneos a nível nacional é de 11%, e verificamos que há aqui assim uma série de extensões e de centros de saúde, etc., em que as suas cotas andam entre os 80% e os 90%. É evidente que era importante saber como é que se ganha a confiança dos médicos, como é que este laboratório ganhou a confiança dos médicos e como é que aqui este laboratório tem uma bioequivalência de tal modo demonstrada que consegue estes níveis de introdução dos seus produtos nestes centros de saúde. Um outro tema, preço nas embalagens. Gostava de referir que nos quatro países com os quais nós nos comparamos, Espanha, França, Itália e Grécia, três desses países mantêm os preços dos medicamentos nas embalagens. Esta situação está a ser extremamente gravosa para todos, para todos. Quer para o setor grossista, quer para a farmácia e, sobretudo, para os utentes. Eu, pela primeira vez, tive uma reclamação escrita na minha farmácia, precisamente por causa do preço do medicamento. Porque o Infarmed dizia que o preço, a pessoa foi ao site, dizia que o preço era um e eu, na minha farmácia, tinha outro preço. Portanto, é um caso, 15 dias antes o preço tinha mudado. Mas vamos ver aqui uma série de situações. Hoje existem 14.500 AIMs autorizadas, 137 empresas farmacêuticas, 106 AIMs por empresa. Houve aqui uma solução adequada, ali pelo Dr. João Semedo, que era que os preços passassem a ser postos pela farmácia. Vejam, eu só gostava de referir o que é nas farmácias, para já convém ter a noção. A farmácia tem em média 4,5, 5 pessoas a trabalhar na farmácia. Teríamos que estar a marcar medicamentos em 14.540 autorizações de introdução no mercado. É evidente que isto é completamente insustentável. Uma coisa, já agora, porque não também embalar os bolistas nas embalagens para poupar a indústria farmacêutica, ou fazer a própria literatura, o RCM. Quer dizer, Soutor, acho que analisou superficialmente esta matéria, porque isto claramente que isto é completamente impossível. Eu gostava, a partir da altura que os laboratórios não têm que marcar o preço, vejam o que é que está a acontecer. Todos os meses mudam o preço. Enquanto que anteriormente tinham que mudar o preço, tinham que remarcar, etc., agora não, agora todos os meses mudam o preço. Como calculam, isto é insustentável, e isto é, em vez do laboratório ter logo que mudar para o preço mais baixo, não, vai tendo aqui intervalos, porque não tem custos, portanto, é completamente indiferente. Portanto, isto é o que está a acontecer com a não marcação, para além da desconfiança. Quer dizer, o problema número um é a desconfiança que tudo isto cria na relação que ainda é muito boa, mas que está a degradar-se na relação com os doentes. O Infarmed, para o mesmo medicamento, apresenta várias cotações, é uma questão de se fazer esta consulta. Mas tem efetivamente uma linha do medicamento que funciona como uma boa instituição pública, uma empresa pública, entre das 9 às 13 e das 14 às 19. Recordamos que as farmácias têm que estar às 17, as farmácias têm que estar abertas 24 horas. Portanto, existe aqui na Comissão de Saúde uma petição que, com cerca de 150 mil cidadãos. Nós não desenvolvemos nisto por birra, como é óbvio. Isto é um problema real e é um problema que tem que ser resolvido rapidamente. Eu não tenho dúvidas nenhumas que os responsáveis do Ministério da Saúde, neste momento, não teriam implementado esta medida. Mas também nós não fomos consultados. Estranhamente, vejam, sobre esta medida, não fomos consultados. Mas também qualquer um se pode enganar. Agora, o que é importante é rapidamente repor a situação. e julgo que o setor das... eu queria aqui só dois slides muito rápidos. Eu já vos transmiti em reunião anterior o ponto da situação económica financeira da farmácia, e queria-vos transmitir que essa situação se degradou de uma forma acelerada no último semestre. Isto é, o número de farmácias com fornecimentos suspensos, pelo menos de um grossista, são 450 farmácias. O número de processos judiciais em curso para regularização de dívidas, em que a maior parte delas, as farmácias, não vão conseguir regularizar as dívidas, são 186 processos. O número de farmácias com acordos de regularização, 462. O valor dos processos em tribunal começam a aproximar-se dos 50 milhões de euros. Os montantes das farmácias que estão com acordos de regularização de dívida envolvem 120 milhões. E o número de farmácias com prazo de pagamento superior a 90 dias são 917. Eu gostava de referir que a associação está a pagar às farmácias a 8 dias e que, se não conseguirmos manter esta situação, o resultado vai ser devastador, as consequências vão ser devastadoras para o setor das farmácias. Queria, mais uma vez, manifestar estas preocupações à Comissão de Saúde, manifestar toda a disponibilidade de colaborar com qualquer partido que está na Comissão de Saúde para se aprofundar algum destes dados, sendo certo que basta consultar 8 empresas, que são as 8 empresas que representam 90% do mercado, para chegarmos a estes indicadores. Sr. Presidente, muito obrigado. E é tudo.
Ora, muito obrigado, Sr. Presidente. Eu iria agora fazer uma ronda pelos grupos parlamentares. PSD.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu cumprimentava os colegas da Associação Nacional de Farmácias, agradecia os documentos que trouxeram à Comissão de Saúde. Nós tínhamos a indicação de que a Associação... Quanto tempo é que há, Sr. Presidente, para cada... Queria repartir com a Sra. Deputada Rosário Águas. Nós tínhamos indicação de que a Associação viria cá dar-nos notícias sobre as notícias recentemente veiculadas a propósito de segurança, fiabilidade e transparência do circuito de medicamentos no nosso país. Era esta a audiência que nós tínhamos marcado e fomos informados hoje, logo de manhã, quando já chegámos aqui para a Comissão, que iriam ser abordados outros temas muito interessantes que nos foram trazidos, mas eu também perguntava se a Associação não tem nada a dizer sobre este primeiro assunto que disse que viria à Comissão. De facto, os dados que aqui estão são o resultado da overdose das políticas que este Governo imprimiu na coparticipação, nas políticas de coparticipação de medicamentos em Portugal. Tal como nós sempre dissemos, de facto, os encargos para os doentes estão aqui patentes, sobretudo no segundo semestre. O aumento, a transferência daquilo que o Estado poupou acabou por passar para os utentes, isso é bem patente no segundo semestre, em que passou para 9,4%, embora no primeiro semestre isso ainda não se tenha verificado, mas enfim, no cómputo geral, o doente está a pagar mais 2,7%. Portanto, isto é uma das razões para a situação que o Sr. Presidente aqui nos traz, da situação económica e financeira das farmácias, que nós também registámos, que é o último item do capítulo do livro que o Sr. Doutor aqui nos traz, sendo uma Associação Nacional de Farmácias, nós pensaríamos que este último item, a situação económica e financeira das farmácias, fosse o primeiro a vir trazido a esta Comissão, como grande preocupação da liderança e da representatividade que tem que cumprir neste momento a uma Associação Nacional de Farmácias e a um setor que neste momento está como está, e com, para além dos indicadores que nos trouxe, para além de todas estas políticas e estas variáveis baixas e subidas de preços, algumas baixas, elas próprias provocadas pelos laboratórios, o que dá a entender ao Governo de que ainda podem baixar mais preços de medicamentos, porque os laboratórios, por seu modo próprio, baixam, como aqui nos mostrou, 50% a 60%, como foi o caso do Zocor. E naturalmente que isto empurra o preço dos medicamentos genéricos para baixo, porque isto é feito para que o preço dos medicamentos genéricos seja empurrado abaixo. O senhor doutor, o que nos disse aqui, é que entende que o genérico e a marca devem ter o mesmo preço. E eu deixava-lhe uma pergunta: se o genérico e a marca passam a ter o mesmo preço, então para que prescrever por DCI? Porque a prescrição por DCI o que pretende é que se dê ao doente o mesmo tratamento, com a mesma qualidade, com menores custos para o doente e com menores custos para o Estado. E o que nós estamos aqui a discutir é o incentivo à não prescrição por marca quando há medicamento genérico. Portanto, é a passagem da prescrição por marca para a prescrição por medicamento genérico. Não a partir do momento em que o medicamento genérico já está prescrito. Isto se o medicamento genérico for mais barato que o medicamento de marca, porque a nova política do Partido Socialista foi uma política de coparticipação dos 5 medicamentos mais baratos. E os 5 mais baratos pode, por, enfim, pode acontecer que nos 5 mais baratos esteja um medicamento de marca. E nessa altura, o que interessa ao Estado e ao doente é que saia dentro do grupo dos 5 mais baratos. Eu perguntava também ao Sr. Doutor se já tiveram curiosidade de ir ao site do Infarmed e se já repararam se o site do Infarmed está correto quanto aos medicamentos, os 5 mais baratos que lá indica, se os 5 mais baratos que lá estão são de facto medicamentos disponíveis no mercado, ou se existem ali medicamentos que não estão disponíveis no mercado e que estão neste momento no site do Infarmed como os 5 mais baratos, o que naturalmente induz em erro o médico prescritor que está a olhar para aquele painel que lhe aparece ali com os 5 mais baratos. Só perguntava também, enfim, não me indo debruçar aqui sobre toda esta literatura e sobre estes registros que o Sr. Presidente, do Sr. Dr. João Cordeiro, aqui nos falou dos registros da Merck, que é evidente que são registros com AIMs centralizadas, é evidente que depois é o Estado português que coparticipa, mas os registros são centralizados, não são registros nacionais. E, portanto, o que o Sr. Presidente nos vem dizer aqui foi o que já nos disse da última vez, é que, só um bocadinho, Sr. Presidente, é que o Infarmed não está a cumprir o seu papel, o Infarmed é a entidade reguladora, o Infarmed, quando coparticipa uma molécula, tem que ter estudos económicos da mais-valia que essa molécula traz ou não traz, porque se não traz, o Infarmed não o deve comparticipar e, além disso, deve fazer reapreciação da sistemática das comparticipações dos medicamentos em Portugal. E, portanto, essa matéria já tinha sido aqui trazida e é um claro ataque ao sistema regulador que existe em Portugal e que vem novamente trazida à Comissão da Saúde e bem para alerta dos deputados. Eu perguntava-lhe também se, dada a situação económica e financeira que as farmácias estão, se o senhor doutor, como líder de uma associação representativa do setor, não prevê também que seja, não prevê sugerir que seja possível haver alterações legais que não empurrem as farmácias e, concretamente, o seu cumprimento destes horários alargados, o cumprimento de quadro de pessoal até metade de farmacêuticos na sua constituição, se várias medidas dessas não seriam um ajuste ou uma ajuda para que os custos não se tenham mantido eles iguais e os incomes dentro das farmácias reduzido uma média de 20%. Deixava essas duas perguntas, passava, Sr. Presidente, deixar a Sra. Deputada Rosário.
Muito obrigada. Então, eu queria cumprimentar a Associação Nacional de Farmácias, na pessoa também do seu Presidente, e começar por dizer que fico sempre muito impressionada quando as vezes que eu vi aqui a Associação Nacional de Farmácias, porque de facto transmite nas suas apresentações um grande profissionalismo na forma como exerce o cargo. Agora, também é verdade que se estivesse aqui com os olhos fechados a ouvir o Sr. Presidente da Associação Nacional de Farmácias, podia pensar que estava a ouvir a Associação Nacional de Genéricos ou podia, eventualmente, estar a ouvir o Infarmed a apresentar-nos estudos que mostram abusos no funcionamento do mercado dos medicamentos. E isto não constitui uma crítica ao Sr. Presidente, constitui apenas uma observação pragmática, é que, por um lado, o Sr. Presidente, de facto, foca a sua ação muito nesta temática dos genéricos e das patentes e das moléculas, e denuncia aqui casos que deviam ser denunciados por quem existe para esse efeito, que é o Infarmed, a entidade reguladora da saúde. E, portanto, esta é a minha primeira pergunta. Porque, como compreendo, a Assembleia tem todo o gosto e fica muito grata com as informações que aqui nos traz. Mas é um bocadinho frustrante, porque a Assembleia da República, os deputados, nós não somos da Polícia Judiciária, nós não somos da entidade reguladora da saúde, nós não somos polícia. Portanto, aquilo que eu gostaria de saber é o que é que a Associação Nacional... Porque o Sr. Presidente faz aqui acusações gravíssimas que envolvem o Ministério da Saúde, que envolvem os organismos tutelados pelo Ministério da Saúde, que envolvem o Ministério da Economia, ou seja, envolvem o Governo inteiro. E, portanto, o que eu gostava de saber é quais foram as entidades a que já reportou estes factos gravíssimos, inclusive a Autoridade da Concorrência também. Também a Autoridade da Concorrência. E, portanto, a que instituições é que já reportou estes dados gravíssimos para que nós, então, a Assembleia da República, do ponto de vista institucional, os possamos ouvir? Isso é que me parece, de facto, muito relevante e é onde nós podemos ser úteis, aliás, o Sr. Presidente disse mesmo que isto não era um problema de legislação, e não é. Muitos daqueles que aqui expôs, acho que são problemas de polícia, e a nossa obrigação é assegurar que, de facto, tudo foi feito para que estas questões sejam resolvidas. A outra questão, como já não tenho muito tempo, só gostava de lhe perguntar o seguinte, no que diz respeito à prescrição, aos diplomas que estão a ser apreciados, de prescrição por DCI, que é a seguinte. O Sr. Bastonário, da Ordem dos Médicos, esteve aqui a ser ouvido, bem como muitas outras entidades, e adiantou um conjunto de propostas para a resolução deste problema do custo dos medicamentos para o Estado português e as consequências dramáticas que estão a ter nas populações neste período de crise, que é de nós termos hoje portugueses que não tomam os seus medicamentos porque não têm dinheiro para os pagar. E o Sr. Bastonário adiantou uma das propostas que adiantou, e era sobre essa que gostaríamos de o ouvir, tinha a ver com, basicamente, e não vale a pena estar a explicar muito porque o Sr. Presidente vai perceber logo o que é que eu estou a dizer, tinha a ver com aplicar, por analogia àquilo que é feito hoje nos hospitais, o sistema de prescrição, em que há um prévio concurso para que o mercado se pronuncie em relação a cada uma das substâncias, e fazer esta aplicação deste funcionamento por concurso à aquisição dos medicamentos em ambulatório. Isto seria, já ouvimos várias pessoas, era muitíssimo importante que sobre esta matéria, especificamente, o senhor Presidente nos desse a opinião da ANF. Muito obrigada.
Sra. Deputada Maria Antónia Almeida Santos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Equipa e todos os membros que estão aqui representados. Dizer-lhes que, antes de mais, que teríamos o maior gosto e aceitamos com todo o gosto o convite que nos foi endereçado de visitarmos o laboratório LEF. Já tivemos a oportunidade de visitar outros laboratórios e tivemos sempre, achamos que uma visita ao local é sempre um acréscimo até de conhecimento e é completamente diferente ouvir falar e de ver no local, apesar de a maior parte dos deputados não terem uma formação nesta área. E começo também por dizer-lhe que nós, enquanto deputados, somos generalistas. Apesar da formação de cada um, somos generalistas e tentamos fazer as leis e tentamos decidir o que temos de decidir, baseando sempre que é possível, em fundamentos científicos, em ciência, sempre que é possível. E eu percebi muito bem o que é que o Dr. João Cordeiro disse, e que quando disse que fez o trabalho de casa e que estudou bem a lição, nós sabemos que isso já é comum em si, é uma pessoa que está muitíssimo bem preparada e que vem sempre preparadíssimo, mas também percebi que o Dr. estava a rebater, de certa forma, aquilo que foi dito pela Ordem dos Médicos, Penso eu, como o Sr. sabe, nós tivemos uma audiência em que também o bastonário da Ordem dos Médicos se fez acompanhar de um professor de farmacologia, e desde já eu agradeço ao Sr. professor que aqui nos deu uma verdadeira aula. Entenderá que para nós que são matérias complexas e é bom que possamos ouvir de uma forma, através de especialistas e através de uma pessoa tão habilitada como o Sr. professor, a forma como nos falou aqui do problema da biodisponibilidade e da bioequivalência. Agora, a razão de ser da nossa atividade, da atividade política, são as pessoas. São as pessoas, como eu lhe disse, tendo sempre fundamentado as nossas decisões. E eu gostava de confrontar o Soutor com uma frase que me deixou particularmente preocupada, que foi proferida pelo Sr. Bastonário da Ordem dos Médicos e que eu tive a possibilidade de o confrontar, em que o Sr. Bastonário, a dada altura, dizia, e vou passar a ler: se persistir na insistência na troca de marcas de genéricos nas farmácias, a Ordem dos Médicos recomendará a todos os médicos que, caso assim o entendam, justifiquem a proibição com a expressão garantia de biodisponibilidade e bioequivalência. Ora bem, nos comentários que fez a esta minha preocupação, o Sr. Bastonário da Ordem dos Médicos, e como nós sabemos, é quem tem até agora a exclusividade da prescrição, assustou-nos dizendo que os doentes estariam em perigo. Isto foi dito e pode ser confirmado, não só com o texto que o Sr. Bastonário quis deixar escrito. Nós sabemos que as palavras escritas têm uma carga muito diferente das palavras orais. Ele quis deixar escrito e também comentou, dizendo que nós estaríamos aqui que os doentes corriam perigo. E é disso que eu quero, com os senhores que sabem que estão habilitados para isso, que me expliquem afinal em que é que ficamos. Afinal, há perigo ou não há perigo? Afinal, a bioequivalência é importante ou não é importante? Porque para quem não tem esta possibilidade de ouvir estes especialistas, para o cidadão comum, para o utente comum, e aí ponho na qualidade do utente comum que vou comprar um medicamento, eu preciso ter garantias, eu preciso saber, porque senão os sinais são contraditórios. Bom, não veja nestas minhas palavras alguma coisa. Eu gostava, de facto, ponha-se na nossa posição, na posição de uma pessoa que vai comprar um medicamento. O que é, afinal? Há perigo, não há perigo? Os médicos dizem que há, outros dizem que não há. É evidente que eu estou a exagerar, mas... como o Sr. João Cordeiro aqui chegou hoje, disse, falava em ciência publicada. Ora bem, o Sr. Bastonário da Ordem dos Médicos também dizia que a posição... Que uma coisa era a ciência e que a posição que ele trazia aqui, que não era passível de outras interpretações ou opiniões pessoais e, que poder, e portanto, isto era rigorosa, a questão era rigorosamente científica. Também está escrito. Agora, já uma notícia mais recente, nós soubemos hoje que houve um acordo, ou que vai ser assinado um acordo, entre o Governo e a Apifarma, e que esse acordo prevê que o preço dos medicamentos não vá baixar até ao fim do ano.
Dois anos.
O que eu li foi até ao fim do ano. Evidentemente que isto é uma notícia, a partir dos dados que disponho, não é de fonte oficial, mas é de uma notícia que foi publicada agora há pouco. Outra pergunta que eu gostava de saber, sabendo deste acordo e supondo que este acordo vai ser assinado, a Apifarma compromete-se a não deixar a despesa do Estado subir acima dos 1.440 milhões de euros. Como é que o Sr. Doutor, se me pudesse ajudar a esclarecer como é que a indústria pode fazer esta afirmação e pode garantir que a despesa do Estado não vá subir. E agora vou passar a palavra ao meu colega Defensor Moura para falar mais concretamente sobre os temas da DCI.
Muito obrigado. Eu queria agradecer ao Dr. João Cordeiro e especialmente ao Dr. António Bica a explicação que nos deu aqui, que para mim foi muito útil e não me traz novidade, porque eu nunca duvidei da qualidade dos genéricos e fico muito satisfeito por saber que há um laboratório da ANF que garante e é capaz de determinar a bioequivalência. O problema que se põe e que eu tenho posto sistematicamente, e creio que foi o problema que pôs o bastonário da Ordem dos Médicos, é relativamente ao tratamento individual do doente. Ninguém põe o problema de usar este ou aquele genérico com 80% ou 125% de equivalência. O problema que se põe, e que pôs o bastonário da Ordem dos Médicos e que eu ponho, é da utilização indiferente de um medicamento que tem uma biodisponibilidade de 80%, de outro que tem uma biodisponibilidade maior, 56%. E num mesmo doente, em casos concretos em que essa biodisponibilidade é muito importante, nos digitálicos, nos antiepiléticos, etc., não é indiferente estar a dar um digitálico que tem 80% de biodisponibilidade e depois ser substituído sem conhecimento médico e sem conhecimento do doente, que não tem de ter conhecimento sobre isso, para um que tem uma ação 56% potencialmente maior, porque tem uma biodisponibilidade maior. E, portanto, esse tratamento individual do doente é que está em causa e é que o Sr. Bastonário pôs em causa a perigosidade que isso pode ter para o doente. É só essa questão que eu queria pôr, na medida em que, tanto quanto eu conheço, nem o Sr. Bastonário se referiu a isso, de haver ou não estudos comparativos num mesmo doente, de usar um genérico que tem 80% de biodisponibilidade e no mesmo doente usar um genérico com 125% de biodisponibilidade e ver qual é a eficácia terapêutica de um e do outro e a possibilidade toxicológica de cada um. Muito obrigado.
Muito obrigado. Sra. Deputada Teresa Caeiro.
Obrigado, Sr. Presidente. Gostaria de saudar Dr. João Cordeiro, toda a direção da ANF, agradecer mais uma vez, de facto, esta informação tão abundante, tão extensa, tão profunda e tão bem sistematizada. De facto, muitas vezes não é isso que ocorre. Eu confesso que já não sei o que é que é dizer. Como saberão, o CDS tem já há bastante tempo iniciativas pendentes, nomeadamente sobre a prescrição por DCI, que se encontra agora para discussão na especialidade e temos vindo a proceder a um conjunto de audições com vista a, enquanto titulares de cargos, deste cargo público e político, podemos decidir no melhor interesse da população. Pelo menos é essa a intenção do CDS. E o que é de facto espantoso, não me ocorre outra palavra, é a disparidade de posições. Na verdade, o CDS apresentou a iniciativa legislativa para que seja, de facto, obrigatória a prescrição por DCI, e vamos deixar de lado aquela argumentação de que já é obrigatória desde 2002. Não é verdade. A verdade é que basta pôr uma cruz e lá se vai a prescrição por DCI. Portanto, queremos reforçar esse princípio, mas, obviamente, partindo do princípio de que o doente merecerá, independentemente da escolha que faça e da escolha que estiver mais adaptada à sua capacidade financeira, terá o mesmo grau de segurança e de qualidade terapêutica do que se comprasse outro medicamento. Portanto, entendemos que isto, o que está aqui em cima da mesa, é uma questão de transparência e de igualdade de acesso a cuidados de saúde, nomeadamente a medicamentos. Com isto, permitindo a que pessoas que, de outra forma, não pudessem comprar todos os medicamentos de que necessitam, o possam fazer. E, por outro lado, também gerar economias para o Estado, visto que comparticipará sobre um valor mais baixo, volto a dizer, sem prejudicar a qualidade do tratamento dos doentes. Agora, o que é espantoso, e portanto este é o nosso ponto de partida, Partimos do princípio de temos que confiar nas instituições que autorizam a comercialização dos medicamentos que é, e da entidade reguladora, que é o Infarmed. Agora, como imaginarão, ainda este fim de semana, no Expresso, um representante da indústria farmacêutica, um médico e um cientista, médico-cientista, vieram chamar a atenção para um grande alarme em torno dos perigos para a saúde pública que se geraria se for aprovada a prescrição por DCI. E o que eu pergunto com toda a franqueza é como é que pode haver posições tão extremadas? Posições tão extremadas? Eu confesso que não percebo, e peço que ajudem. Onde é que, se esta questão e estes dados científicos que aqui nos trouxeram, que o Dr. António Bica aqui nos explicou, revelam de facto uma margem de diferencial terapêutico tão pequena, porque é que depois os profissionais, nomeadamente os médicos, enfim, causam aqui um grande alarme público. Segunda questão, acabamos de saber que o Governo, mais uma vez, não pretende cumprir com os seus compromissos, nomeadamente no que se refere à redução do preço dos medicamentos, tendo feito um acordo com a indústria em que esta se obriga a não deixar ultrapassar um teto dos 1.440 milhões de euros em despesas de medicamentos, mas refira-se despesa para o Estado, porque a despesa, imaginamos nós, vai continuar a mesmíssima, a despesa do Estado. Bom, mas então convém acrescentar que é o consumidor, é o doente que vai arcar com todo o diferencial. Sobre isto, que não haja qualquer dúvida. Deputados,
eu pedia, se fosse possível, estabelecer comentários sobre um documento que não conhecemos. Tudo o que fizemos agora será especulação. Portanto,
não é especulação,
aguardava que a Comissão aguardasse o conhecimento do documento.
Tem toda a razão, mas então eu vou socorrer-me aqui da evolução da despesa do SNS, e isto é um documento que está aqui, apresentado pela ANF, que diz que a evolução da despesa em janeiro e fevereiro de 2011 tem representado para o SNS um decréscimo de 28% em relação ao período homólogo do ano passado. O que eu pergunto é que houve claramente uma transferência destes encargos para o utente. Ou seja, esta poupança para o Estado, para o SNS, de 502 milhões de euros entre janeiro e fevereiro do ano passado para 197 milhões, é um diferencial que é assumido, é o utente que o paga, pergunto isso. Relativamente, outra grande disparidade, outra grande disparidade em relação à informação. Por exemplo, os senhores dizem-nos que só 3,1% das prescrições é que são feitas por DCI. Pergunta-se a qualquer, enfim, representante do Partido Socialista ou do Governo e dirá que já 80% das prescrições são feitas por DCI. Como é que pode haver? Como é que pode haver também? Não, faz muito bem.
Admito que com a prescrição de tipo eletrónica, que é no fundo uma prescrição computadorizada, hoje os números sejam mais importantes.
Só para acabar, e antes de passar a palavra à minha colega Isabel Galrissa Neto para ela colocar uma questão, pergunto porque é que não houve uma única farmácia, apesar de duas portarias, a aderir à dispensa de medicamentos em dose individual. Muito obrigada.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentando a todos mais uma vez e agradecendo a vossa exposição e de facto não subscrevendo generalizações abusivas sobre as posições dos médicos sobre a DCI, como também não faço sobre os farmacêuticos ou sobre quem quer que seja, alguns poderão ter e têm com certeza direito à sua opinião, não será a minha. Aquilo que eu gostava só de saber era, efetivamente, com toda a racionalidade e carga de informação técnico-científica que é apresentada, e no sentido de evitar as discrepâncias que já aqui foram faladas, onde está disponível e publicada a informação sobre os estudos que suportam a biodisponibilidade, porque de facto já colocámos essa questão aqui ao Infarmed, já colocámos essa questão aqui à Ordem dos Médicos, e se esse é frequentemente o pomo da discórdia, a questão aqui é onde está isso publicado e acessível, Porque de uma vez por todas isso pode resolver, inclusivamente, acredito nisso profundamente, havendo uma explicação e uma clarificação sobre a racionalidade dos argumentos, se isso estiver acessível, se calhar matamos um bocadinho o argumento que sistematicamente é invocado. Era só isto.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Semedo.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar o Dr. João Cordeiro, os respectivos acompanhantes, membros dirigentes da Associação Nacional de Farmácias. Eu vou ser muito breve. Este problema dos genéricos está um bocadinho, em Portugal, o debate dos genéricos e dos medicamentos de marca, um bocadinho como aos estatutos da Federação Portuguesa de Futebol. Há um conjunto de interesses, eventualmente legítimos, uns mais legítimos que outros, que querem bloquear esta decisão, recorrendo a todos os instrumentos lícitos para o conseguirem. Por exemplo, de facto, o artigo já aqui referido, publicado pelo Expresso no passado fim de semana, eu acho que o mais importante não é que o artigo tenha sido publicado, o mais importante é registar que o artigo é de uma grande pobreza, apesar das inteligências que o assinam e que todos nós reconhecemos. O artigo não tem um único argumento novo e repete de uma forma até bastante, enfim, ligeira, argumentos já invocados ao longo de todo este debate. E, portanto, destas personalidades, destas inteligências, esperar-se-ia bastante mais, um contributo mais original, mais inovador. Bom, mas eu aqui, para o que interessa da nossa audição, que o fundamental é registar que a Associação Nacional de Farmácias está de acordo com a prescrição generalizada por DCI, ponto final, parágrafo, é isso que interessa. E é isso que eu retenho desta reunião e desta audição, e também já sabíamos, mas é melhor ouvir e ver explicado e argumentado do que saber. Depois, a questão do preço da embalagem da DCI. Para já este problema agora caiu também para segundo plano na importância, porque, só para esclarecer, a senhora deputada Maria Antónia Almeida Santos, não é uma notícia oficiosa, é uma conferência de imprensa dada pela senhora ministra Ana Jorge, que anuncia um protocolo de 2 anos com a Apifarma. Pronto, e portanto é esse protocolo. Portanto, de qualquer forma, eu queria dar a oportunidade ao Soutor de, para que a bancada do Partido Socialista não seja sujeita a mais, enfim, surpresas deste tipo, que nos diga se tem já algum acordo preparado com o Governo, para a gente não ficar a saber amanhã isso através da comunicação social. Podemos saber de outra maneira qualquer, mas já agora. Pronto. Mas gostava, estou a dizer isto com alguma ironia, mas não tanto, não é só ironia, estou de facto a fazer pergunta. Mas relativamente ao preço das embalagens, eu só queria dizer o seguinte. O projeto de lei que o Bloco de Esquerda apresentou é muito claro. É revogar o decreto de lei do Governo e voltar à situação anterior. No debate, entretanto, travado, nomeadamente com o presidente do Infarmed, que foi uma reunião, uma audição bastante acalorada, o presidente do Infarmed, como outros, usou o argumento que só 2 países da União Europeia é que têm o preço fixado, indicado na embalagem. Ora, isso não é verdade. O que ele pretendeu dizer foi que só 2 países da União Europeia têm o preço fixado na embalagem por responsabilidade do fabricante, porque há muitos outros países da União Europeia em que o preço, de facto, é afixado pela própria, pelo vendedor, pelo roteirista, pela farmácia. Ora, isso levanta essa questão, se sim ou não, deve ser a indústria, o fabricante, a manter essa responsabilidade ou se deve mudar de responsabilidade. Esse é um problema que está em aberto, sobre o qual julgo eu que aqui ninguém exprimiu uma opinião definitiva. O que é certo é que não faz sentido nenhum que o fabricante tenha a responsabilidade de manter o preço fixado na embalagem nos medicamentos que não são comparticipados. E que naqueles que são comparticipados, essa responsabilidade não seja do fabricante nem seja de ninguém. Isso é que não faz sentido nenhum. Quer dizer, isso é a mesma coisa que um tipo de uma sapataria, saber o preço dos sapatos com sola de borracha, mas outro tipo de sola prescinde da fixação de preço. E, portanto, eu acho que essa é uma questão que está em aberto, reconhecendo também que foi útil ouvi-lo pelos argumentos que invocou, no sentido de enfim, de responsabilizar as farmácias. Por isso, ser, digamos, uma atividade seguramente bastante pesada e onerosa para as próprias farmácias. Mas era só para esclarecer que isso não é uma questão que esteja fechada, bem pelo contrário, acho que tem que ser um debate. Agora, o projeto é muito claro, o projeto, aliás, teria que ser alterado para se inverter esse sentido, o projeto é muito claro, é retomar o que estava e não propriamente mudar, seja o que for. Tem mais nada para dizer? Obrigado.
Sr. Deputado Bernardino Soares.
Muito obrigado. Cumprimento o Dr. João Cordeiro e a restante direção da Associação Nacional de Farmácias. Bom, a Associação Nacional de Farmácias já tem um compromisso com o Ministério da Saúde e não é mau, não é? Enfim, embora algumas coisas não estejam concretizadas. Portanto, talvez não tenha assim grande vantagem do vosso ponto de vista, mas os senhores é que saberão. Em outro compromisso, aquele era tão bom, não é? Para a Associação Nacional de Farmácias. Bom, mas dito isto, eu queria começar por dizer que, como sempre, deve ser valorizada, porque penso que essa é a forma de debater as questões e de cada um apresentar as suas opiniões, concordando ou divergindo. Deve ser valorizada a forma como a ANF aqui trouxe os seus pontos de vista, a fundamentação que nos apresentou, que para além de ser uma argumentação com bastante eficácia, nos permite também ter aqui acesso a informação bastante bem trabalhada, que não pode deixar, o que não pode deixar de ser salientado, e eu penso que deve ser salientado. Depois, bom, é evidente que em relação a esta questão dos medicamentos, o que aconteceu nos últimos anos, e especialmente no último ano e meio, foi uma transferência brutal de custos para os utentes, e ela não se reflete totalmente nos dados que são apresentados, porque uma parte do efeito não está lá representada, uma vez que os utentes deixaram de comprar medicamentos, alguns dos medicamentos. E, portanto, isto é, digamos assim, o gasto só não aumentou mais para os utentes, porque os utentes deixaram de comprar uma parte dos seus medicamentos. E essa é uma realidade dramática que é muito difícil, aliás, apanhar, se me permitem a expressão, em termos estatísticos e dos dados que existem. Depois, eu estou completamente de acordo com a chamada de atenção que aqui é feita em relação aos mecanismos que são utilizados pela indústria farmacêutica para aumentar artificialmente o valor o preço dos medicamentos, invocando uma novidade que, na maioria dos casos, não existe verdadeiramente. Todos nós sabemos que sempre que há uma baixa administrativa de preços dos medicamentos, a indústria compensa essa baixa recorrendo a este tipo de mecanismos e canalizando para falsos novos medicamentos, chamemos-lhe assim, a pressão sobre a prescrição. E é assim que recuperam a baixa administrativa do preço dos medicamentos. E temos agora esta notícia de um acordo para 2 anos, que se for tal qual está anunciado, é pura e simplesmente ilegal. É ilegal. Porque a lei diz que tem que haver todos os anos uma revisão do preço dos medicamentos, tendo em conta os valores de referência dos 4 países que estão estabelecidos. E, portanto, ou o Governo propõe uma alteração a essa lei, e discutiremos essa alteração, ou então esse protocolo tem normas que são ilegais, porque não correspondem ao mecanismo de formação dos preços e de atualização que está previsto na legislação. E, portanto, essa questão é importantíssima. E, por outro lado, naturalmente, que o que vai acontecer é restrição na prescrição, em condições em que clinicamente ela seria adequada, e, eventualmente, transferência de mais custos para os utentes. Nós ouvimos ontem o Primeiro-Ministro numa entrevista a evidenciar como uma das áreas onde vai haver corte na despesa, a área das comparticipações, mais ainda do que já foi feito até agora. E, portanto, se agora se percebe que não vai haver baixa do preço dos medicamentos, então isto significa que o corte tem que ser noutro sítio qualquer. Ou é restrição por orientação de gestão para os clínicos em relação à prescrição, ou é na diminuição ainda maior das comparticipações e dos apoios do Estado. Portanto, não há aqui milagres para atingir este objetivo. Para além do que, era muito bom que o Governo nos apresentasse o balanço deste mecanismo de, parece estar anunciado, de ressarcimento pela indústria quando ultrapassa um determinado limite dos dois protocolos anteriores em que esse mecanismo esteve estabelecido. Num deles, esse ressarcimento era para um fundo para depois apoiar novamente a indústria, que eu ainda me lembro disso. Não é? E, de facto, nunca em nenhum desses protocolos a Assembleia da República foi informada de qual tinha sido esse, o resultado do ressarcimento. E a minha desconfiança é que nunca houve. Ou se houve, foi em condições muito vantajosas para o ressarcidor e não para o ressarcido. Quanto ainda a uma outra questão. Penso que houve aqui uma questão muito, muito interessante aqui colocada, que merece debate, que é esta questão de no mesmo princípio ativo, onde haja já genéricos, medicamentos genéricos, da marca e do genérico terem o mesmo preço. Eu pergunto, foi dado um exemplo em que o abaixamento sucessivo do preço do medicamento de marca comprimiu a possibilidade de haver medicamentos genéricos. Na prática, penso que é isso. Bom, mas eu pergunto que se faça o raciocínio ao contrário. Pergunto mesmo, não é uma afirmação, é mesmo uma questão. Se não houver esse mecanismo, isso não poderá significar que o medicamento de marca se mantém num preço, mesmo que um pouco mais baixo, mas relativamente elevado, e que os genéricos se tenderão a colar a esse preço mais elevado, porque essa é a outra face da moeda deste mecanismo, e, portanto, é uma questão que aqui também deixo. Finalmente, quanto ao preço os preços fixados nas embalagens, eu penso que o Sr. Deputado João Semedo já abordou aqui muito bem essa questão, isto é, agora, em relação às baixas dos medicamentos, dos preços dos medicamentos, esse problema deixa de existir, mas talvez o Sr. Deputado João Semedo não tenha a razão completa, uma vez que provavelmente vamos ter novas alterações em relação às comparticipações e, portanto, isso implicaria também uma nova etiquetagem de preços nas embalagens. A nossa posição é de que os preços devem estar nas embalagens. E não vale a pena dizerem-nos que estão na página do Infarmed, no novo portal criado, no telefone, apesar de eu não ter a concessão do Dr. João Cordeiro, que as instituições públicas normalmente têm uns horários assim que funcionam mal, não tem que ser assim, temos aí uma concessão bastante diferente, eu percebi o reparo que fez a propósito daquele horário, mas eu próprio aqui, no meu grupo parlamentar, já recebi pelo menos duas ou três reclamações com elementos concretos de pessoas que tinham verificado o preço, penso que depois de comprarem o medicamento, por acharem que não era o mesmo preço a que estavam habituados, na página do Infarmed, e verificando que não era a mesma situação, e até recebi também já uma mensagem de um farmacêutico que na sua farmácia teve uma situação de conflito, penso que deve ter sido semelhante à reclamação que o Dr. João Cordeiro teve, uma situação de conflito, porque o utente se sentiu pouco seguro da forma como o preço do medicamento lhe estava a ser apresentado, o que me parece que é uma consequência absolutamente previsível deste sistema que está instituído. E, portanto, o preço deve estar nas embalagens, deve haver uma estabilidade, certamente, maior naquilo que são as comparticipações e os preços, mas uma estabilidade que seja em defesa do interesse público e do interesse do utente, que é com boas comparticipações, com justas comparticipações, vou já terminar, Sr. Presidente, com justas comparticipações e com as baixas legalmente obrigatórias dos preços quando elas tenham que existir.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Só uma breve referência que o deputado Rui Prudente quer fazer.
Era, Sr. Presidente, se me permitir só um minuto para esclarecer aqui um aspecto mais técnico. Eu ainda esperei que algum colega pegasse nisto, não pegou. Se me permitir um minuto, e os colegas também. É a questão do critério da bioequivalência. Antes de mais, saudar a ANF na pessoa do Dr. João Cordeiro. Mas é, de facto, aqui a questão da bioequivalência. E, finalmente, parece que começamos aqui a ter luz sobre estas questões da bioequivalência. E eu queria pôr aqui isto, se calhar, numa linguagem que talvez possamos todos entender isto. O intervalo de confiança é de 90%, e é isto que diz as normas internacionais. Significa que estamos a trabalhar no erro dos 10%. E penso que o intervalo de aceitação, as tais entre os 80% e os 125%, estamos a trabalhar dentro deste erro dos 10%, e não sobre o total. E era esta questão
que é preciso ficar aqui esclarecida, e eu agradecia ao Dr. António Viola, se é ou não é assim. Muito obrigado.
Nós vamos agora passar a palavra, mas eu não resisto a deixar aqui um comentário que foi feito, penso eu, por alguém que eu ouvi buscar na comissão, que eu já não lembro quem foi, colocou uma questão que me deixou sempre um bocado confuso, face à discussão que se arrasta. Alguém disse aqui que uma questão é discussão sobre a prescrição por DCI, outra questão é discussão da política de genéricos, e que confundir as duas é poder baralhar o sistema. Eu gostava que me comentasse isso.
Prescrição por DCI é uma questão?
É uma questão. E o alargamento da utilização de genéricos, que é outra questão. Uma não implica a outra, embora tenham a ver uma com a outra.
Ao colega António Bica, eu gostava aqui de referir o seguinte. Em primeiro lugar, quer a Sra. Deputada Clara, quer a Sra. Deputada Águas, referiram a sua admiração por a associação não ser uma associação de comerciantes de medicamentos. Isto é, trazer outros aspectos bastante mais vastos relativamente à política do medicamento. Há quem nos queira empurrar para a Associação de Comerciantes de Medicamentos. Aliás, isso na comunicação social é muito frequente. Portanto, nós entendemos que o papel da associação é um papel muito mais importante na medida, e é por isso que nós temos desde um centro de informação de medicamentos, porque os estudos que nós viemos aqui fazer, apresentar, resultam de um trabalho de casa, temos cerca de 80, 100 pessoas a trabalhar, especialistas a trabalhar connosco. Portanto, isto não acontece por acaso. Portanto, nós entendemos que a nossa responsabilidade é uma responsabilidade muito mais ampla do que a exclusiva defesa dos interesses dos proprietários de farmácia. E isso admira muita gente. Sabe, a razão é muito simples, é que nós todos os dias contactamos com a população nas farmácias. E, portanto, isto obriga-nos a tomar consciência dos problemas, a estudá-los, a tentar encontrar soluções. É tão simples como isto. Portanto, julgamos que os nossos interesses são legítimos e mais, julgamos que os nossos interesses são perfeitamente compagináveis com os interesses da população. Não temos dúvidas nenhumas, e começando por responder, eu gostava de lembrar que no compromisso para a saúde estão lá os concursos públicos. Nós somos a favor dos concursos públicos. Somos a favor dos concursos públicos. Não temos medo nenhum. Isso não é um papão para nós. Okay? Estamos perfeitamente de acordo com os concursos públicos. Sendo certo que nos hospitais o que se verifica é que a grande fatia de crescimento são os salários, são os custos gerais dos hospitais, etc. Nos medicamentos a despesa tem estado relativamente controlada, mas somos a favor dos concursos públicos e não temos nenhum receio. Tudo o que for bom para o país e para os doentes, de certeza que as farmácias estão desse lado. Portanto, deveria ser o primeiro indicador da situação das farmácias. Nós, como não somos egoístas, preferimos pôr os problemas verdadeiros, os problemas graves da política do medicamento. E eu também compreendo que muitos dos dados que nós viemos aqui transmitir sejam incómodos para os seus deputados. Eu sei que é muito mais agradável vangloriar o facto de haver uma empresa de investigação de medicamentos que tem medicamentos registados em montes de países europeus. Isso é muito, em termos políticos, isto é extremamente agradável. É difícil, e podem ter certeza que eu sei do que estou a falar, é difícil estar contra esta onda. Mas paciência, aquilo que nós estamos a fazer é denunciar a situação. Eu acho que os senhores deputados aqui assim ficam com a informação, tomarão as decisões que entender, Eu já o afirmei publicamente, já tenho um processo crime em cima e, portanto, tenho a expectativa de que vou conseguir, e espero que o processo avance, que o Ministério Público avance com o processo, vou conseguir, espero, clarificar totalmente em tribunal estas matérias. Porque também lhe posso dizer que eu já pus estas questões, algumas destas questões, nos órgãos próprios do próprio Infarmed. Na última reunião do Infarmed, apresentei 20 questões que ainda não me responderam. Ok, ainda estou a aguardar. Portanto, agora venho aqui à Comissão de Saúde, por respeito à instituição Assembleia da República, acho que é aqui que o devo pôr. É evidente que eu admito que para alguns dos seus deputados isto seja incómodo, mas tenho a expectativa, tenho a esperança que alguns dos partidos possam aqui assim, efetivamente, assumir responsabilidades, porque o que está aqui em causa, volto a dizer, é muito grave. O genérico e a marca deve ter o mesmo preço, isto aliás foi referido também ali pelo Sr. Deputado Bernardino. Na nossa ótica não vemos razão nenhuma para que o medicamento de marca que caiu a patente e que está no mesmo grupo homogéneo tenha uma proteção de preço diferente. Não vemos razão nenhuma para isso. E mais, a questão da baixa de preço gera-se, faz-se gestão de outra forma, através de um mecanismo que o que está, por conta de nós está mal, tem que ser, os medicamentos têm que ter uma cota de mercado para poder contar para os 5 preços mais baixos. Não é possível que situações de kamikaze, porque um laboratório tem um lote a acabar, baixe o preço e isso faça com que o mercado se destrua dos medicamentos genéricos. Portanto, e temos que ter, tem que haver aqui assim algum bom senso, e eu julgo que o Governo está a analisar isso, sobre esta matéria, porque também considera que esta ação tem de ser revista. Agora, medicamentos com o mesmo princípio ativo, fazendo parte dos mesmos grupos homogéneos, devem ter o mesmo preço. Para mim, acho que isto é evidente. Eu gostava aqui também de referir e de lembrar e de salientar que o PSD foi o primeiro partido a publicar a legislação dos medicamentos genéricos. E estamos a falar, primeiro-ministro, o professor Cavaco Silva, ministra da Saúde, doutora Leonor Beleza, que já não foi ela que assinou o diploma, mas foi ela que tratou do diploma, e naturalmente essa terá sido uma das razões também que terá tido alguma influência. Mas gostava de referir o seguinte, é que nesse diploma é proibida a indicação do AIM ou do laboratório produtor. É proibido. Portanto, era isto que estava na primeira legislação. É evidente que, a partir daí, houve uma série de acordos e de compromissos entre os diferentes ministros da Saúde. Isto é muito amplo, desde o PSD ao PS, em que houve talvez 12 alterações à legislação dos medicamentos genéricos. Isto dá bem a ideia dos interesses que estão em cima da mesa. E que não é tão fácil, como a senhora deputada está a referir, dizer, digam-me lá qual é a legislação onde existe essa boa legislação para nós seguirmos isso em linha. O que estamos aqui a falar são de interesses. E eu julgo que vos dei uma ideia do que está aqui em cima da mesa quando identifiquei o volume das novas moléculas que estão a cair nos próximos 5, 6 anos e o volume de mercado. Estamos a falar de 54 bilhões. Portanto, é esta a situação. Há aqui incongruências brutais da parte dos partidos. Isto não é como a Federação Portuguesa de Futebol. Isto é muito pior do que a Federação Portuguesa de Futebol. Porque a Federação Portuguesa de Futebol é agora há pouco tempo. Agora, isto é uma história que começou em 1988. E 88, 1990. Portanto, vão 21 anos e nós ainda andamos a discutir estes problemazinhos. É evidente que tem sido feito um trabalho excelente em termos de comunicação social, em termos de lobbying, etc. E nós somos o lobby perigoso da área da saúde. Okay? Nós somos o lobby perigoso, assumimos isso com muito orgulho, sermos um lobby perigoso. Agora, há uma coisa que eu gostava aqui de dizer. Nós não, o nosso lobbying é este, é falar responsavelmente com as entidades públicas, com as instituições, dando documentos, não é em termos de reuniões ou de almoçaradas, é em termos desta situação. É evidente que o regime é um regime centralizado, hoje em dia, que também é do agrado da indústria farmacêutica, sobretudo de marca, mas obviamente que o regime de comparticipações é um regime nacional. Eu gostava de vos dar, deixar aqui assim aos diferentes partidos, o documento que o Infarmed me apresentou sobre a comparticipação do Zebinix. Foquei no da Investigação Nacional. São duas folhas em que vos posso dizer que estas folhas não estão assinadas. Não há assinatura, nem estão datadas. Quer dizer, eu não sei o que é que possa dizer. Quer dizer, isto totalmente é muito incómodo para os senhores deputados, mas eu tenho que vos dizer. Quer dizer, como português e como responsável, tenho que vos dizer. Fazer uma, isto é um processo que está aqui assim, fundamentação económica. Este documento, que gera milhões de despesa dos contribuintes, do Orçamento Geral do Estado, não está assinado, não há responsável, nem está datado. Eu depois pedia para deixar esta situação. Isto é um problema de lei. É um problema notamente mais de pessoas do que de lei. Sugerir alterações, reduzir... estávamos aqui, a sua deputada também, Clara Carneiro, referiu que... porque é que nós defendemos a redução do número de farmacêuticos, a redução dos horários de funcionamento? Quer dizer, nós não aceitamos degradar a qualidade do nosso serviço às populações. Quer dizer, acho que não é esse o caminho. Não é encerrar centros de saúde, não é... Estão a ver, aliás, o problema que está a acontecer com as transferências de farmácias. É evidente. Havia extensões de centros de saúde. Os centros de saúde vão para as vilas. Obviamente que a farmácia fica lá numa situação insustentável. Porque já agora... E nós não estamos contra que as câmaras sejam ouvidas nas transferências das farmácias. Agora, gostávamos é que as câmaras fossem ouvidas também na instalação dos centros de saúde, isto é, na extensão do Serviço Nacional de Saúde. Agora, por amor de Deus, não auscultem as câmaras apenas pelas farmácias. Nós ainda não conseguimos fazer diagnóstico, nem esse o nosso objetivo, nem prescrever. Portanto, agora, se não há uma... centralização, as próprias unidades familiares de saúde têm uma dimensão diferente. Quer dizer, a realidade é diferente. Portanto, tudo isto ou é feito com algum equilíbrio, ou então há aqui situações de ruptura, mas depois que não nos responsabilizem, obviamente, o setor das farmácias. Reduzir a qualidade do serviço, nós não estamos de acordo com isso. Quer dizer, nós continuamos a defender que as farmácias devem ter um período de abertura alargado. Nós consideramos que cada farmácia deve ter no mínimo 2 farmacêuticos, porque os farmacêuticos também têm direito a ter férias, também podem estar doentes, também têm as suas 40 horas semanais de qualquer dia vêm-nos a pedir para sermos funcionários públicos. Portanto, também têm direito a férias, etc. Bem, portanto, não é o caminho reduzir serviço. Muito obrigado por nós transmitirmos uma mensagem de profissionalismo. Julgamos que, efetivamente, as pessoas que trabalham na associação são pessoas de grande qualidade e que trabalham com muita determinação. Já nos têm feito muitas as perguntas porque é que nós defendemos, a senhora deputada pôs-me aqui, parecia que estava a ouvir a Apogen. Já nos põe aqui muitas vezes a situação, porque é que vocês defendem tanto os genéricos? Porque é que vocês, quanto mais caro for o medicamento, melhor para vocês. Quer dizer, nós não estamos nesse caminho. Desparado? Não é uma acusação que nos é feita aqui sistematicamente. Quanto mais, não foi a senhora deputada que nos pôs, atenção. Não foi, mas há um argumento simplista em que quanto mais caro o medicamento, e portanto as farmácias o que devem é defender medicamentos caros. A Apifarma, os meus parceiros, não percebem a nossa posição. Portanto, nós defendemos os medicamentos genéricos, porque os medicamentos genéricos são medicamentos de qualidade, são medicamentos que mais baratos e, portanto, conhecemos as dificuldades da população, estamos diariamente, ao minuto, em contacto com eles e, portanto, estamos muito à vontade. Condições dramáticas implicar o que se passa nos hospitais nos concursos. Já respondi, portanto, nós não temos problema nenhum em que o que se passa nos hospitais seja transferido com as devidas adaptações para o setor privado. Houve ARS que já tiveram comissões de avaliação de medicamentos, a ARS de Lisboa já teve essa comissão, conforme os hospitais hoje têm. Portanto, sobre essa questão não temos problema nenhum. O compromisso para a saúde apontava para concursos públicos, estamos muito à vontade sobre essa matéria. A sua deputada Maria Antónia, o rebater o que foi dito pelo bastonário da Ordem dos Médicos, é evidente que nós há aqui um aspecto importante, é que o Sr. Bastonário da Ordem dos Médicos entregou um documento, e isso é uma evolução altamente positiva. Quer dizer, o facto de haver documentos, nós tivemos acesso ao documento e, portanto, obviamente que hoje algumas das... a nossa posição de base foi, efetivamente, rebater muitas das afirmações e algumas que demonstram um desconhecimento total da bioequivalência e da biodisponibilidade. Quer dizer, vamos lá ver uma coisa. Pôr-se aqui em cima da mesa para amedrontar que há situações de anestésicos e, portanto, estamos a falar de hospitais públicos, que as pessoas administram e que não há efeito terapêutico, quando o anestésico é injetado diretamente na veia, é endovenoso, não faz sentido estar a falar de estudos de biodisponibilidade e a confundir esta brincadeira. Isto só pode ser feito por quem não percebe nada do assunto, como é óbvio, porque estamos a falar de uma introdução direta do... A não ser que o medicamento não tivesse a composição qualitativa que estava na embalagem. Ok? Mas isso... Há mecanismos. A farmacovigilância obriga a declarar isso, a participar, a notificar. Agora, o que não se pode vir é com suspeitas que nunca são clarificadas, que é o que está aqui a acontecer. Mas, nós, se quiser, podemos entregar aqui os nossos estudos de biodisponibilidade que foram feitos e há estudos que não estão conformes e que nós participamos em Farmed essa não conformidade. Houve medicamentos que foram retirados do mercado resultantes de boletins analíticos do LEF. E posso-vos dizer que não é fácil dizer que um medicamento de uma multinacional que está comercializado em Portugal não tem qualidade e está fora dos parâmetros. Tivemos muitas ameaças de pedidos de indemnizações, mas não mudámos os boletins analíticos, continuaram lá. Portanto, o que se passa aqui assim é óbvio que qualquer livro... De farmacologia, o que fala é de DCI, princípio ativo, não se fala em marcas. Qualquer trabalho científico não fala em marcas. Portanto, há aqui claramente alguma incompatibilidade de conceitos. Não vê um artigo científico falar em marcas. E é bom ter essa noção. Não há troca de marcas nas farmácias, como não há troca de marcas nos hospitais. Os hospitais têm... dois ou três medicamentos com o mesmo princípio ativo e a mesma dosagem. Agora, não me obriguem a ter os 20 medicamentos que são feitos no mesmo caldeirão de diferentes laboratórios. Quer dizer, por amor de Deus, isto é uma irracionalidade total que nós, obviamente, pomos em causa. Portanto, a garantia da biodisponibilidade, o que já se falou, eu depois passava aqui assim ao Carlos Bica, ao António Bica, para dizer-se que os doentes corriam perigo, mas quer dizer, se os doentes correm perigo, têm que se afirmar e assumir responsabilidades sobre isso. Quais são os medicamentos em que os doentes estão a correr perigo? Agora, é falta de seriedade este tipo de alarmismo, mas eu posso-vos dizer que a experiência que tenho e sobre a questão de que os médicos ameaçam, bem, quer dizer, temos que saber... se nós estamos sujeitos às ameaças dos diferentes grupos profissionais, dos camionistas, dos médicos. O que eu posso referir é que na Madeira, em que esta legislação foi implementada, de imediato surgiram carimbos, obviamente disponibilizados pela indústria farmacêutica, com determinados slogans: garantia terapêutica, qualidade do medicamento. Quer dizer, isto não é assim que se trata os interesses da população. Estamos a falar de saúde, isto tem que ter uma seriedade diferente. Se há problemas de qualidade, sérios, têm que ser notificados, porque há mecanismos para isso, e o que verificamos depois é que as notificações são muito mais da parte dos farmacêuticos do que da parte dos médicos, que, pelos vistos, vêm aqui transmitir uma mensagem catastrófica de toda esta situação. Portanto, eu não reconheço ao bastonário da Ordem dos Médicos o dono de ser o dono da ciência. Aliás, eu li toda a intervenção e não sei como é que esta Comissão de Saúde aguentou, porque aquilo era o dono da razão. Estamos a falar de um dono da razão. A ciência falou sempre de medicamentos em termos de DCI. O acordo da Apifarma, dos 1400, não li o acordo, portanto não me vou manifestar muito sobre o acordo. Quer dizer, é uma sorte nós termos efetivamente um setor que consegue subsidiar o próprio governo. Agora, vamos a ver as medidas que não foram tomadas e que deviam ser tomadas. Quer dizer, qual foi o trade-off que foi feito? Não li o acordo, não o conheço. Pois não o conheço, portanto não me quero manifestar sobre essa situação. O que eu queria referir, efetivamente, e o Sr. Deputado também já referiu, é que este é o quinto acordo. Portanto, este é o quinto acordo. E nunca foram feitas contas sobre os anteriores. E mais, e no último, havia lá logo no primeiro ponto ou no segundo, o compromisso que deveriam ser acertadas as contas do acordo anterior. Quer dizer, isto é estranho, quer dizer, isto acho que é excessivo. Mais, isto naturalmente num país que tivesse em crescimento, que não houvesse problemas sociais, etc., talvez tivesse uma dimensão diferente. Agora, o problema é, nesta atual situação, isto é muito mais complicado. E como disse há tempos numa conferência, o professor Oswald, em que eu referi muitos dos aspectos aqui assim relativamente aos Ebinix, ele, na intervenção final, pôs o problema. Isto é um problema de ética. Estamos a falar também já ética. E isto também tem que ser analisado. Sobre os 80%, os 120%, eu passava essa questão aqui ao António Bica. Eu julgava que o António Bica teria sido esclarecedor sobre isto. Mas eu julgo que estas matérias seriam muito fáceis de clarificar numa próxima visita ao LEF. Porque, vendo em casos concretos, naturalmente será a melhor forma. Agora, se o médico pretende prescrever pela concentração plasmática do princípio ativo, nós estamos disponíveis também a dispensar um medicamento tendo em conta a concentração plasmática do princípio ativo. É uma novidade. Nós teríamos... O preço depois fica um bocadinho mais caro. Nós poderíamos... Mas nós, Sr. Doutor, o problema que se põe aqui é que há mudanças de lote para lote. A biodisponibilidade, um fator determinante da biodisponibilidade do medicamento é saber se o doente tomou em jejum ou tomou depois de uma refeição. É saber se o medicamento, se o doente está a respeitar rigorosamente o horário de toma. Esses são fatores muitíssimo mais importantes em termos do nível plasmático da droga no sangue do que o estar aqui a impor a causa do genérico A, do genérico B. Isto é só, no fundo, criar confusão para que não se mude nada, para que... isto é uma questão, uma luta de poder que está aqui a ser. No fundo, temos que ser claros. É uma questão... Desculpe, é uma questão de luta de poder. Eu tenho, como calcula, eu sou um lobby poderosíssimo. Tenho aqui documentos que eu julgo que são um bocado complicados. Assumimos as responsabilidades. Disponibilidade... Mas sou, defendemos, agora não me critico, é por defender pouco os meus interesses e depois por defendê-los muito. A questão da DCI. O grande alarme, pois esta situação que está aqui assim, porque é que não há um sítio onde nós possamos, quer dizer, estamos a falar de 55 milhões de euros que vão cair nos próximos 6 anos, para já das verbas do mercado que já terminou. O acordo com a Apifarma, consequências de transferência para os utentes, houve alguma... Mas atenção, a redução da despesa do Serviço Nacional de Saúde passa muito por redução de preços dos medicamentos. Não foi reduzir do Serviço Nacional de Saúde e transferir para os utentes. Não foi isso que aconteceu. Nós estamos a avaliar o impacto que isto tem tido nos doentes, obviamente que estamos a avaliar, mas se o potencial de genéricos crescer, isso pode ser perfeitamente compensado, esta redução do Serviço Nacional de Saúde e não haver assim uma transferência excessiva para o Serviço Nacional para os utentes. O Sr. já me está aqui a olhar várias vezes para o relógio. Desculpe.
Nós temos outras 2:30.
Farmácias à adesão individual. Bem, a questão já não está aqui a Sra. Deputada sobre a dose individual. É evidente que com aquela legislação não é possível. O Dr. João Semedo, dos Estatutos da Federação, também já respondi. Os genéricos, a questão dos genéricos, isto é muito mais longo, é muito mais... Os interesses são muito diferentes dos interesses do futebol. O artigo da DCI, eu também me preocupei, obviamente, hoje aqui assim, em desmistificar aquele artigo que veio no Expresso. Muitas das coisas aqui que referimos desmistificam-se dessa forma. O acordo preparado com o Governo, nós não... Posso lhe dizer que há pelo menos 3 países, e já agora nós temos que, se selecionarmos 4 países para ser os comparadores dos preços, já agora devemos utilizar esses 4 países como... Para comparar o resto. Quer dizer, agora o que não podemos... O que eu transmito aqui e o que eu sei é que só a Espanha que não tem o preço marcado. A França tem, a Itália tem e a Grécia tem. Portanto, agora se há só 2, já estão a ver 3. Preço dos medicamentos nas embalagens, portanto, já também respondi. Dr. Bernardino, a ANF já tem um compromisso com o Ministério da Saúde? Infelizmente não temos. A Apifarma tem sempre uma capacidade de antecipação enorme. Os utentes deixaram de comprar medicamentos? Não sei. Admito que sim, que haja determinados níveis de população, sendo certo.